temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 22 minutos para o meio-dia. Mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida, uma campanha Unimed. 16 graus a temperatura neste momento, marcando os termômetros nos estúdios da tua Rádio São Francisco, no bairro Rio Branco. Conosco o vereador Rodrigo Beltrão, advogada Ciane Pistorello e o ativista especialista em segurança pública, Benê Barbosa, pelo telefone, que está em Florianópolis. A pergunta antes do intervalo comercial ao Benê, ao vereador Rodrigo, advogada Ciane: quais são os problemas que serão resolvidos com o armamento dos brasileiros, na grande parcela, né? Não são todos, mas enfim, o que vai poder ser resolvido, na opinião de vocês?
Bom, eu sinceramente, assim, do ponto de vista do que seria o escopo, né, desse decreto, que seria trazer mais segurança, garantir a legítima defesa das pessoas, isso não vai ocorrer. Até porque, muitas vezes, um trabalhador dentro de uma empresa habilitado para operar um maquinário, uma serra elétrica, enfim, existem acidentes de trabalho. Né? Só que quando existem acidentes de trabalho, a pessoa ela foi preparada para aquela função, mas acontece. Né? Com uma arma, muitas vezes, não vai ter segunda chance. Né? Sem falar que nós sabemos, no Brasil, a questão do crack, a questão da bebida alcoólica... Quem conhece ou quem milita na vara de família sabe, né, do como tem se agravado, mesmo com a Lei Maria da Penha, como tem se agravado feminicídios, enfim, um conjunto de situações. E aí, no meu entendimento, o que está se fazendo é botar gasolina na fogueira. Né? Enquanto nós deveríamos ir para um outro aspecto de pacificar a nossa sociedade e armar de fato as forças policiais. Uhum. Muitas vezes nós temos uma polícia com colete vencido, com falta de armamento, com falta de pessoal. Esse seria o foco, né? E principalmente, que eu já trabalhei nesse debate e quero repisar, que é uma necessidade de uma inteligência da polícia, né? Para desvendar os crimes, nós temos um conjunto de homicídios, principalmente as pessoas mais pobres, que não são elucidados. Né? E aí agora nós vamos querer para um outro estágio sem vencer o anterior, né? Então, de fato, eu não vejo o que pode melhorar a segurança pública essa medida.
Benê, que tipo de problemas a gente resolve com esse decreto?
Vamos lá, né? Então, primeiramente, né, reafirmando, né, nós não estamos propondo solucionar o problema da segurança pública, óbvio que não, né? Como eu disse, isso é complexo, passa aí principalmente pela questão da impunidade. Mas a gente vai ter algumas boas coisas aí com esse decreto e com possíveis novas flexibilizações que deverão acontecer ainda no Congresso.
Né? Um exemplo.
Já estão sendo discutidas. É o PL 3722, né, deputado Rogério Peninha, aqui de Santa Catarina, que foi proposto em 2012, né, e cria toda uma nova legislação na questão da fiscalização, controle de armas de fogo no país. Né, uma legislação muito mais inteligente, muito mais eficaz. Né? Com esse decreto, a gente muda algumas coisas. Então, primeira coisa, né? A gente muda uma legislação que foi absolutamente ineficaz para reduzir a criminalidade e tornar o cidadão mais seguro.
Você, né, fala em relação ao Estatuto do Desarmamento?
Também, né? Também. É toda uma... Na verdade, é um conjunto, né, de legislação, porque você tem o Estatuto do Desarmamento, mais os decretos, as normativas, etc. Né? Então, isso aí, né, você já tem uma mudança significativa nesse contexto.
E, né, na sua visão, é positiva essa mudança?
Positiva, absolutamente positiva. Né? O segundo ponto, né, que é a questão de você mostrar, né, diferente do que aconteceu com o Estatuto do Desarmamento, que a sociedade não está em defesa perante a criminalidade, né? Porque esse simbolismo que o Estatuto trouxe, né, que as campanhas de desarmamento, né, onde aparecia lá o aposentado entregando uma arma velha, né, uma senhora entregando a arma que era do marido que faleceu, né, isso trouxe uma clara mensagem aos criminosos de que a população estava se rendendo, né, e isso começa a mudar agora. Né. O terceiro ponto é que a gente sai, né, de uma política nacional de segurança pública baseada no desarmamento, que foi feita por todos os governos anteriores, desde o tempo de Fernando Henrique, e entra num estágio completamente novo, que é o estágio de se combater a criminalidade, né? Um estágio onde o cidadão não é visto como parte do problema, mas sim como parte da solução. E o verdadeiro problema são os criminosos e o armamento que abastece esses criminosos, né? Então, esses são os pontos essenciais dessa nova política.
Tá, mas então eu vou fazer uma pergunta bem direta para o senhor. No contexto social hoje, o que melhoraria esse decreto?
O que você defina contexto social, por favor.
O que hoje, aprovado esse decreto, que vai melhorar amanhã a minha sociedade brasileira?
Foi o que eu estava respondendo até agora.
Tá, mas então o senhor me diga uma coisa, assim, existe alguma mudança social hoje que justifica a mudança do Estatuto de Arma? Porque, daí, pelo que o senhor está respondendo, o que o Rodrigo Beltrão falou, o vereador Rodrigo Beltrão falou aqui, é o que mudaria: educação, melhores condições. Como, por exemplo, uma mulher vai se defender de um homem armado, hoje em dia, sabendo que a gente sabe que estourou os crimes de feminicídio. Nesse contexto, o senhor não acha que... como melhoraria o contexto social nessa situação? Não seriam outras alternativas? Ou o armamento não vai melhorar em nada? Não vai mudar nada praticamente a minha vida amanhã?
Vai mudar. É o que eu estava respondendo até agora, né? A nossa discussão inteira foi sobre isso, né? Tem que repetir tudo de novo. Não tem como, né? Não tem como. A ideia de que agora o homem vai estar armado e você vai ser agredida porque esse homem está armado é absolutamente ridícula, né? Você não viu nada que eu falei até agora, né? 82% dos feminicídios que ocorrem em São Paulo ocorrem sem uso de arma, né? O homem tem força física normalmente maior que a mulher, ele não precisa de uma arma para agredir, para subjugar e até mesmo para matar uma mulher. E esse cara tem que ser preso, né? Ele é um criminoso, né? Esse tem que ser o foco, né? Pouco importa se ele usou as próprias mãos ou uma bazuca, né? Um míssil, né? Ele tem que ser preso por crime, né? O problema é focar no objeto e esquecer que existe um criminoso por trás, como se faz tanto no Brasil.
E qual que então é a questão da opinião do senhor a respeito da Política Nacional de Segurança Pública baseada na impunibilidade?
Nós temos que ter uma Política Nacional baseada na punição de criminosos, né? Que é o que me parece o caminho seguido pelo ministro Moro, né? Quando apresentou o seu pacote anticrime, né? Que ele foca exatamente nos criminosos, né? Na punição dos criminosos, fazer com que ele seja pego primeiro, né, que o autor seja conhecido, que ele seja processado, condenado e que cumpra a sua pena, coisa que não acontece no Brasil, né? Eu tenho certeza que essa mudança de paradigma vai trazer resultados absolutamente positivos. Inclusive, já deixo aqui aberto, né, para daqui um ano, exatamente, ou um pouco mais ou um pouco menos, a gente volte a esse programa exatamente para discutir o que aconteceu de fato,
né, no nosso cotidiano. Mas, independente, eu só vou interromper, vou dizer que juridicamente, se isso for mantido, é uma contrariedade clara à Constituição, é um desrespeito ao cidadão brasileiro, porque não pode realmente, como o vereador falou, por um decreto ser alterado uma decisão sem passar pelos trâmites legalmente previstos, independente de ser posicionado a favor ou não do armamento. Não concordo que seja alterado assim uma decisão que foi debatida em 2003, passada por um referendo, e que por uma decisão autoritária e totalmente inconstitucional, né, seja mantida pelo presidente.
Está equivocado, completamente equivocado, né? Nós tínhamos já decretos anteriores que faziam exatamente a mesma coisa, porém de forma restritiva, e ninguém contestou a constitucionalidade disso, né? Quando esses decretos foram aprovados por Fernando Henrique, por Lula, por Dilma, por Temer, aí era constitucional. Agora que é o Bolsonaro fazendo o oposto...
Não é nada contra o Bolsonaro, isso aí provavelmente, né? Porque realmente as pessoas que deveriam ingressar com ações e questionar a constitucionalidade não fizeram o seu papel de fazer isso. A partir do momento em que pessoas ingressam no STF e questionam a constitucionalidade, é que vai ser avaliado isso. Provavelmente as pessoas que deveriam ter feito isso na época de Fernando Henrique e as pessoas que o senhor cita não fizeram o trabalho perfeito, não questionaram a constitucionalidade.
A senhora desconhece o assunto, né? Em 2007 a gente teve inclusive uma ação, contra o Estatuto do Desarmamento, foi contestado sim, sem constitucional, não foi considerado, derrubaram, ok.
Mas foi questionado, então não foi derrubado.
Foi,
Então, exato, agora também vai ser questionado, mas a partir do momento que tem um referendo contrário, não que não possa vir a existir, mas que passe pelos trâmites legais, que ele apresente um projeto e que esteja votado e discutido nas devidas câmaras no Senado.
Eu queria trazer dois...
Um referendo, o que o referendo tem a ver com isso, doutora?
Bom, eu queria só, se me permite, só para seguir, né, eu queria trazer dois ingredientes, pode um político e um técnico, tá? Em relação ao político... Eu falei aqui no intervalo, eu sou um democrata, então eu entendo que observei as eleições, participei, inclusive fui candidato. E, de fato, o povo empoderou o Bolsonaro para propor esse debate ao Congresso Nacional. Só que ele deveria ser o início desse debate, deveria dar o pontapé inicial, não por decreto legislar sobre essa matéria. Então, o ingrediente político é esse, né? E o ingrediente técnico, minha formação é o direito, não sou técnico em segurança. Mas... todas as ocasiões em que vi as pessoas especializadas em segurança advertirem como é que a pessoa deve reagir a um assalto, todas dizem que a pessoa não deve reagir. Todo técnico de segurança que eu vi até hoje, nenhum diz que é para tu sacar a arma e atirar no bandido.
Inclusive deve ser a sua posição também, né, Benê?
Então,
como especialista em segurança pública.
Então, tecnicamente,
pública.
Eu fico pensando assim, né, é um equívoco, é inventar roda. Né, então, eu não consigo compreender tecnicamente como é que isso vai se dar.
Vamos lá, né? É engraçado. Eu digo, infelizmente, há muito desconhecimento sobre a questão, né? Uma
exatamente.
Coisa é o Estatuto do Desarmamento, ele continua lá, está valendo, né? E uma coisa são os decretos que legislam sobre outras questões. Então, por exemplo, restrições de calibre, que é uma coisa que agora foi modificada por esse decreto. Onde está a restrição de calibre? Onde ela foi criada? Foi criada através de um decreto, né? Que é o chamado R-105. Criado lá no tempo do ditador Getúlio Vargas, por decreto, e mantido por decreto até hoje, e alterado por decreto até hoje. Não há inconstitucionalidade nenhuma nesse ponto. Talvez um outro ponto ali possa ser discutível, mas dizer que o decreto inteiro é inconstitucional porque ele altera, um decreto não pode alterar uma lei, é falso, porque na verdade ele alterou outros decretos que estavam valendo e que alguns que continuam valendo até hoje, né? Então essa é a discussão. Na questão do não reagir, veja bem, é óbvio que você não deve reagir em qualquer circunstância, qualquer situação, né? Se eu tiver com uma arma na minha cabeça, provavelmente eu não vou reagir, a não ser que a vida da minha família dependa disso mesmo, que eu morra, isso é opção também minha. Porém, qual é o perigo, e é uma coisa que eu digo há muitos anos isso, há mais de 10 anos, né? Desse discurso, né, vindo dos tais especialistas em segurança, né, do não reagir. Quando você faz esse discurso, você acaba justificando o criminoso, né? Então não é nem muito raro você ver um latrocida, que é aquele que mata para roubar, mata sua vítima para roubar, quando é pego após o seu crime, ele afirma o seguinte: ah, mas ela reagiu, ah, mas ela tentou fugir com o carro, ah, mas ela puxou a bolsa, como se isso que fosse motivo para ele matar essa pessoa, né? Então, o perigo desse discurso de nunca reaja é esse, né? E reafirmo, não estou dizendo que as pessoas devem reagir sempre, né? Mas tem que ter uma escolha do cidadão. O problema é dele, não é nosso, não é do governo. O governo não pode me dizer o que fazer nesse sentido ou não.
Bom, 11 horas e 51 minutos. Em termos de inconstitucionalidade, segundo a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, órgão do Ministério Público Federal, já afirma que é inconstitucional. E agora o STF está questionando esta possível abertura para as categorias. Benê, para a gente te liberar, já te agradecendo pela participação, e não adianta, né? É um assunto que a gente vai ter que trazer aqui muitas vezes ainda. O Brasil não tem a cultura do armamento, o Brasil... não tem a estrutura emocional para ser armado. Nós vemos hoje uma população com raiva, nós vemos hoje uma população desacreditada, nós vemos hoje uma população com muitas pessoas passando por depressão, enfim. A preocupação é o que vai ser resolvido com o armamento da população brasileira. E a gente traz aqui como forma de esclarecimento aos nossos ouvintes e como um veículo de comunicação responsável, tratando assuntos de extrema seriedade para o desenvolvimento do Brasil. Agradecendo mais uma vez ao Benê Barbosa, ele que é presidente do Movimento Viva Brasil e especialista em segurança pública. Benê, o seu encerramento.
Eu agradeço a oportunidade, né? Discordo veementemente da sua última fala, né? Eu acho que a gente precisa perder essa síndrome de vira-latas e achar que o brasileiro é menos do que o mundo inteiro, né? Nós temos aqui os nossos vizinhos como exemplo disso. Nós temos o Paraguai, uma legislação absurdamente liberal no que diz respeito a armas de fogo, e tem a terceira menor taxa de homicídios da América do Sul, está indo, inclusive, nos últimos 5 anos. Né? Nós temos o Uruguai, né, que é o país mais armado da América Latina, né, uma arma para cada 6 uruguaios, que é a segunda menor taxa de homicídios da América do Sul. Né? Então, imaginar que o brasileiro não tem capacidade para isso não é verdadeiro, né? É preconceituoso, né? É jogar o brasileiro como se ele fosse uma sub-raça, uma subespécie, um ser incapaz de pensar, de ter moral, de reconhecer o que é certo e o que é errado. Eu discordo completamente dessa posição. Mais uma vez, agradeço a oportunidade, um grande abraço para todos, uma boa tarde.
Muito obrigada. Este é a participação através do telefone do especialista em segurança pública, Benê Barbosa. As nossas considerações finais, eu não quis interromper antes, mas eu preciso aqui falar sobre a participação dos nossos ouvintes. A Maria Dallagnol diz o seguinte: bom dia, eu acho que é preciso mudar a lei. Eu acho que é preciso leis rígidas, não encher de armas. O policial corre atrás dos marginais e prende. Depois a justiça larga e depois os direitos humanos vêm defender cada um o nosso direito. Marli, a posição dela. O Álvaro dos Reis diz o seguinte: bom dia, o que tem que mudar é a legislação. O indivíduo ter a posse de arma e, se agir em legítima defesa, não precisar responder processo. O policial estar bem preparado com armas e viaturas e agir com quantidade e não ser punido. Hoje o delinquente está em posse de metralhadora e age com quantidade e tem todos os cuidados possíveis. Ele diz que o pai dele era pecuarista, residente no interior, e há 8 meses assaltaram e tiraram a vida dele. Não apareceu direitos humanos defendendo ele. Álvaro dos Reis: precisamos afugentar os delinquentes e defender os cidadãos, homens de bem, através de uma mudança da legislação. O cidadão com posse de armas e não ser punido em sua legítima defesa. Olha a quantidade de pessoas de bem que estão tirando a vida. Álvaro dos Reis falou isso. É a participação do telefone 6678, Nilson Bevilacqua. Uma mulher armada vai se defender de um estuprador, na opinião dele. E também a opinião aqui pelo Facebook, a Regina do Centro, diz o seguinte: estou concordando plenamente com o Rodrigo Beltrão e a doutora Ciane nas suas colocações. Sou absolutamente contra o porte de armas, acredito que não vai melhorar nada, só vai piorar a violência. A participação também do Zé Petef, do bairro Exposição: o emprego pleno e uma distribuição de renda melhor, com consequente diminuição da pobreza, são os melhores caminhos para diminuir o número de crimes violentos no Brasil. Ou seja, é uma discussão, Beltrão e Ciane, que ainda vai dar muito que ser falado ainda, né? Infelizmente.
É isso que nós gostaríamos, né? Que pudesse haver espaço para esse debate, não através de um decreto simplesmente, né, concluir e furtar a população.
Bom, a ministra Rosa Weber deu o quê? 5 dias para que o presidente justifique e talvez já barre aí no STF.
Claro, com certeza. Então, eu agradecer a oportunidade do debate, né? Um assunto tão importante para a nossa comunidade. Acho que fica a dica, a gente tem que fazer um bom debate sobre direitos humanos, porque há muitas manifestações bem-vindas, mas muito clichê, né? Tem muito mito em torno desses direitos humanos. Eu mesmo, mais um ano sou presidente da Comissão de Direitos Humanos e jamais defendi bandido, né? O que nós defendemos é que todos têm os mesmos direitos que estão lá na Constituição Federal, e eventualmente algumas minorias, né, têm esse direito sonegado. Então aí que vem os direitos humanos, né, para garantir o que já está na lei. Então ninguém tem tratamento especial, muito menos bandido. Bandido tem que ser combatido, preso e punido dentro da lei. Então, novamente, agradecer por o debate e permanecer à disposição.
Aproveitando os dois advogados, porque a gente está falando aqui que este decreto de Jair Bolsonaro facilita o porte de arma, ou seja, não é a posse, né?
É diferente. É posse é tu ter em casa ou no teu estabelecimento comercial. Então, porte é circular com ele.
Ainda mais, abertura do uso da arma.
Eu vou circular com arma de fogo. Eu posso ir para o centro.
Só para o nosso ouvinte ficar bem claro do que trata este decreto, que foi assinado lá na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro. Não é que ele vai poder comprar e deixar, ele vai poder transitar e aí abre-se um leque de mais de 20 categorias que vão poder fazer uso de armas de fogo no seu cotidiano.
Não, e não, o que a gente questiona pelo todo o debate é, se eu não posso, o Estado não é obrigado a me garantir uma segurança individual e pelo técnico, né, de segurança eu não posso me defender num assalto, por que que eu preciso do porte, né? Mas juridicamente falando, a gente tem que defender as legislações. A legislação pode vir, não digo que ela não venha existir, que seja debatida, mas da forma correta. A partir do momento em que nós, cidadãos, aceitamos que a alteração da lei se dê de forma inconstitucional, que é a forma que está acontecendo, não é somente essa lei que pode mudar. Daqui a pouco a gente pode ter outras consequências, que foi o que o vereador Rodrigo Beltrão iniciou no debate, dizendo que isso pode fazer outras consequências para nós cidadãos. Então, pode vir a alterar a lei? Sim, mas altere de forma correta. Apresente um projeto, seja discutido nas câmaras e no Senado da forma concreta, e não simplesmente de um dia para a noite a gente tem alterado uma legislação tão importante.
Ou seja, isso é o significado de um decreto feito por direito de um presidente, né, Beltrão?
Isso é democracia.
Até para o nosso ouvinte entender, por que que existiu essa assinatura? O que que é um decreto posto por um presidente da República?
Não, existe a hierarquia das leis, existe a Constituição Federal, né, que para ser modificada através de uma PEC, que tem todo o rito, né, se votar em duas turnos, tem que ter um conjunto de assinaturas, existem as leis ordinárias, infraconstitucionais, e depois que vem o decreto. O decreto na hierarquia das leis, né, das normas, ele não pode afrontar uma lei. E o decreto 9.785, ele vai regulamentar o Estatuto de Desarmamento, mas ele não pode colidir. Ele deveria regulamentar naquilo que o próprio Estatuto de Desarmamento possibilita. E ele usurpou, ele atacou, né, ele alterou uma lei. Então, do ponto de vista jurídico, para mim, é ululante, assim, de que é inconstitucional.
Muito bem. Meio-dia em ponto, vem chegando aí a atualização das notícias da manhã desta quarta-feira, hoje 15 de maio. Nós conversamos aqui sobre o decreto de Jair Bolsonaro que facilita o porte de armas para mais categorias no Brasil. Participaram o vereador Rodrigo Beltrão, advogada Ciane Pistorello e o presidente do MVB, o Movimento Viva Brasil e também técnico em segurança, por telefone, Benê Barbosa. Obrigado aos participantes que estiveram com a gente, obrigado aos nossos ouvintes, ao Matheus na mesa de áudio. Boa tarde.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.